Norma Urbana Culta, Bobina número 10, Inquérito Brasil, São Paulo número 36. Diálogo entre informante e documentador. Temas 3, vestuário, 10, cinema, televisão, rádio, teatro. Número do informante 37. Sexo masculino, 28 anos. Documentadores Fernando Taralo e Helena Rosa. Data 6 de maio de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 9 a 615 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Inquérito número 36, bobina número 10, pista B1. José Carlos Azevedo Leme, 28 anos, áreas semânticas 3, vestuário, 10, cinema, televisão, teatro. Local de trabalho, foi feita a gravação.
Gravação do dia 6 de 5 de 72. Bom, Joca, você poderia então, né, de início, falar assim, sobre o vestuário, a roupa masculina, né? Como é que ela é? Se fosse possível, assim, falar mais em detalhes, assim, como que um homem pode se apresentar, assim, para o trabalho, por exemplo, se existe diferença no trabalho, à noite, se você quiser sair, se você vai com a mesma roupa, ou se em determinadas ocasiões você muda de roupa, será que você poderia falar isso para a gente? Por exemplo, aqui de manhã, você vem para dar aula, né? Como é que você vem vestido?
Bom, eu acho que eu, a respeito desse assunto vestuário, eu posso dizer a minha opinião pessoal, entende? Não uma opinião assim que serviria de modelo para ser
seguido. Não, mas é isso que a gente quer.
Por uma porção de gente.
Então, para você, né? Então, vamos ver.
Então, no meu caso particular, o vestuário, assim, não me preocupa com esse aspecto, sob esse aspecto de conveniência, de usar determinada coisa de manhã, ou de tarde ou de noite. Eu uso as mais diversas roupas nas mais diversas ocasiões, de acordo unicamente com condições, sei lá, de temperatura. Eu particularmente sinto pouco frio, então eu geralmente estou com uma roupa bem mais leve do que a maior parte das pessoas. E eu tenho uma antipatia assim bastante grande por terno e gravata. Isso é uma coisa bem antiga e talvez por ter sido obrigado a usar isso na faculdade durante muito tempo, fui tomando uma certa ojeriza desse tipo de vestuário.
A faculdade exigia?
A faculdade de Direito exige.
Não, então caiu.
Caiu? Parece que caiu esse ano.
Então, como é que você disse que tem antipatia, né, por ter gravado. Então, como é que você vem para trabalhar?
Bom, para trabalhar, venho com uma camisa de manga curta. E em alguns casos, inclusive, por exemplo, em Ribeirão Preto, que eu tenho um coral em Ribeirão Preto, é uma terra muito quente, então eu vou de sandálias e às vezes até de bermudas.
E assim, a calça, como é que se tem algum tipo especial, assim, como é que é?
Bom, eu tenho 3 calças ali, isso é bastante prático, né? A gente coloca nas mais diversas ocasiões e com a mais diferentes temperaturas, porque ela tanto se adapta ao calor como ao frio.
E assim, você guardar documentos, por exemplo, como é que você faz? Documentos ou carteira, assim, na roupa existe algum lugar especial ou não?
Bom, as calças têm bolsas também.
E você?
Algumas calças não têm bolso, isso traz sempre problema. E eu, quando saio com uma calça sem bolso, geralmente procuro sair com uma camisa com 2 bolsos, como esta aqui, ou então com um paletó, um casaco, né? Uma jaqueta que contenha bolsos também.
Qual é a diferença assim, entre jaqueta e paletó, por exemplo? Existe alguma diferença?
É uma diferença de modelo, unicamente, né? Material também. A gente diz uma jaqueta de couro. Talvez dificilmente diria um paletó de couro, né?
Você falou, né, que não tem tanta preocupação assim em ocasião, né? Assim, de usar roupa assim por ocasião, certo? Então isso variaria conforme o tempo. Então, Então vamos situar, por exemplo, no calor, o que, que você usaria e no frio? O que, que teria de particular assim no frio para você usar?
Bom, no frio eu procuro ao máximo evitar casacos, pullovers, porque isso me incomoda bastante. Então, geralmente eu consigo aguentar o frio com uma camisa de manga comprida. Uma camisa talvez de um material um pouco mais pesado e que me faça prescindir do uso de pullover e casaco.
E, bom, aqui em São Paulo isso acontece muito, né? Toda hora está chovendo, né? E como é que você faz, então, quando está chovendo, sempre sair na chuva?
Porque... Eu já tentei várias fórmulas. Tentei a fórmula guarda-chuva inicialmente e, como perdi a todos, passei a usar capa. Me dei pior ainda, porque a capa me faz transpirar muito. Capa não deixa passar o ar, né? A gente fica... muito fechado dentro da capa. Então eu voltei ao guarda-chuva, mas continuo perdendo. E também eu tenho um casaco de nylon, quer dizer, isso ajuda, né? Um casaco assim impermeável, que não seja tão chato como a capa, mas que dê para quebrar o galho.
E, bom, isso seria assim, um vestimento que é imprescindível, né? Você tem que usar, por exemplo, blusa, né? Ou camisa e calça. E determinadas coisas que você tem que usar às vezes, por exemplo, quando está resfriado. Assim, você tem alguma coisa assim, para usar em particular? Ou...
Bom, eu fico muito poucas vezes resfriado. Mas às vezes que fico, sou obrigado a usar lenços, né?
E
ontem... eu fui a um casamento e vi dos vários usos de lenços. Não que seja o lenço de bolso, mas é um lenço de pescoço, né? Uma associação que eu fiz. E no casamento, ao invés de gravata, eu fui com lenço. A jaqueta de couro, em vez de paletó e terno, né? Uma jaqueta, uma calça e um lenço no lugar da gravata.
Ainda bem que você usa os dois tipos, né, de lenço, no caso.
Sim.
E assim, você conservar a roupa, né? Porque chega uma hora que a roupa suja, né? Então, como é que você faz? Você costuma limpar em casa mesmo ou você manda para alguém limpar?
Bom, a nossa empregada faz tudo. De modo que ela lava tudo em casa. Esse problema não tem.
Quer dizer que não manda para ninguém limpar assim em particular?
Lavanderia, tinturaria? Muito raramente. Inclusive as calças ali são lavadas em casa.
E mandar fazer, por exemplo, você manda fazer roupa assim ou não? Você já compra?
No tempo que eu tinha que usar a terno, eu às vezes mandava fazer em alfaiate.
E você sabe mais ou menos como é que se faz isso daí, como é que usa para fazer e tal? Isso eu não sabe.
Em que sentido?
Não, como é que o alfaiate faz? Como é que você... O que, que você faz? Por exemplo, aí no alfaiate mandar fazer a roupa. O que, que você faz?
Bom, antes de mais nada, você tira as medidas. E ele faz um alinhavo geral da roupa e chama para uma prova. Em seguida, já tem todos os elementos para dar a roupa pronta.
E isso seria, assim, o que você usa, né? Assim, em termos gerais, seria o que você usa, né?
Sim.
E mesmo... Fala.
Qual a diferença das calças que a gente usa hoje e antigamente?
Você diz com respeito à moda?
É.
Bom, o que eu tenha visto, as calças passaram a ter bocas mais largas, né? Em vez da chamada boca de funil. Boca de cinto, sei lá.
E o resto, assim, sem ser calço, o resto da vestimenta mais ou menos segue o mesmo estilo ou não? Você sentiu alguma diferença?
Bom, as camisas estão perdendo um pouco a sua primazia, né? Para tipo camisetas, blusas. Usa-se muito mais roupas com o menor número possível de botões e esse tipo desagradável de fechos.
E vestimenta assim feminina, por exemplo, você costuma reparar assim na vestimenta de mulher e tal?
Costuma. É, assim, mais ou menos.
O que que você poderia notar assim? Assim, por exemplo, na sua mulher, digamos, né? Como é que você gosta de ver a sua mulher vestida, por exemplo? Em que tipo de roupa?
Bom, minha mulher tem uma preferência especial por calça comprida, que eu acho uma preferência ótima. E se eu não gosto de pullover para mim, eu gosto muito de pullover para mulher. E desde criança eu já tinha notado isso, que em Campos do Jordão as mulheres eram mais bonitas, porque elas usam mais calça comprida e mais pullover.
E no calçado, assim, no sapato, o que que tem de diferença, por exemplo, calçado feminino e calçado masculino?
Cada vez está tendo menos coisa diferente, né? Estão se aproximando bastante, os saltos aumentaram, para os masculinos diminuíram, para os femininos quer dizer que estamos chegando a um ponto comum. O aspecto delicadeza também foi um pouco abandonado nos sapatos femininos. Fala aqui.
E assim, enfeite, né? A mulher costuma usar muito enfeite. O que que você pode notar assim, de particular em, com respeito a esses enfeites? Assim? Que tipo de enfeite que se usa, por exemplo, hoje em dia?
Bom, eu acho que os tradicionais broches, brincos e pulseiras da moda antiga estão perdendo muito terreno para medalhões, né? Algo que se coloque na cintura, em vez de pôr no pescoço. Acho que os colares também foram totalmente substituídos, no caso. Os medalhões têm uma vantagem, assim.
Mais bonitos.
Mais bonitos, mais esportivos.
É, então você prefere também assim, a roupa feminina também esportiva, né?
Sim.
Você prefere a mesma coisa. Agora, mudando assim, um pouquinho de assunto, né? Nós gostaríamos que você falasse assim, pra gente, sobre teatro, sobre cinema. Existe, a gente sabe, né, por aí, que todo mundo vai mais em teatro, vai mais em cinema do que em teatro, né, contrário. Então, não sei se você sabe, se há alguma razão especial que se vá, ou se é simplesmente porque cinema é melhor que teatro. Você poderia dizer alguma coisa sobre a gente? Por que que acontece isso?
Bom, eu acho que há uma série bastante grande de razões para que isso aconteça. Mas eu tenho a impressão que a pressão da propaganda condicionou de uma forma bastante grande as pessoas a irem muito mais ao cinema. Fala-se muito mais de cinema, os atores são muito mais badalados, são internacionais. No Brasil nós temos também esse certo preconceito contra artistas nacionais, nós achamos que os estrangeiros são muito melhores. De fato, no cinema são, os artistas nacionais deixam bastante a desejar. Mas no caso do teatro, nós temos muitos artistas bons e espetáculos que podem ser equiparados a nível de teatro estrangeiro. Se não em escala maior, talvez por falta de meios. Quer dizer, o cenário não tem a mesma riqueza, a preparação talvez não seja a que seria precisa por falta de tempo e de maiores recursos. Além disso, eu acho que as pessoas veem no cinema uma grande riqueza de meios empregados, então elas são muito mais fascinadas pelo cinema, que tem todo um clima, porque o cinema pode lhe apresentar uma série de paisagens e de panos de fundo que o teatro não tem a possibilidade física de realizar.
Seria, por exemplo, o tipo de assunto abordado no cinema?
Também.
Que, por exemplo, que assuntos você poderia dizer que são abordados hoje em dia, por exemplo, no cinema? Você poderia dizer que tipos de filme que a gente pode encontrar?
Bom, aí a gente pode pegar, inclusive, o aspecto do nível social. Nós vemos uma série de cinemas que se especializam em filmes de faroeste e um público certo para esse tipo de filmes. Quer dizer, alguns cinemas, inclusive, que tentaram incursionar em outros tipos de experiência, às vezes voltam para o faroeste porque é algo de que eles não têm dúvida. Então, numa grande escala, a preferência das pessoas é para esse tipo de filmes. E
além do faroeste, por exemplo, o que poderia ter?
Bom, nós temos os filmes, agora passando de um extremo ao outro, passando por uma classe assim, mais ou menos requintada, ou snob, intelectualizada, teríamos os filmes chamados grandes, né? Os filmes marcantes, que todas as pessoas que procuram estar por dentro fazem questão de assistir e comentar e discutir a respeito do que entendeu. Muitas vezes não entendeu nada, mas o importante é discutir alguma coisa a respeito. E no, na categoria média, nós teríamos aquelas fitas assim mais para o tipo burguês que vai ao cinema para esquecer dos problemas de casa, para se divertir, para passar 2 horas em que ele não precise pensar em nada, que ele fique acompanhando um movimento apenas na tela, que são comédias, fitas leves, fitas, às vezes fitas épicas de guerra, que para esse tipo de pessoas funciona como distração. Aquilo é uma aventura e fictícia, porque nada tem a ver com ele, a guerra não foi com ele, a família dele não estava envolvida, não participou, não sofreu. Então, para ele, funciona como uma terapia.
E no teatro, você acha que a restrição, por exemplo, que o fato de não se ir muito a teatro é quase que tão somente devido à propaganda?
Bom, isso é um dos fatores, né? Outro fator, o maior clima que se encontra no cinema, a maior quantidade de recursos a se apresentar, variedade de cenas, que no teatro é muito menor. Quer dizer, para uma pessoa acostumada a cinema, o teatro se torna às vezes monótono, por ficar sempre com o mesmo cenário, uma menor variedade de atores.
E as condições técnicas, por exemplo, dos teatros nacionais? Será que são boas, digamos, né, para se ensinar uma peça, mesmo que seja internacional, sem ser peça nacional? Você poderia dizer alguma coisa?
Bom, aparentemente a gente poderia julgar que há uma quase impossibilidade técnica de se realizar peças de nível internacional pelos teatros daqui. Mas alguns casos isolados parecem apontar no sentido contrário, como no caso de Mahasad, que foi um espetáculo magnífico. Eu não vi o filme, mas as pessoas que viram disseram que o espetáculo do teatro era inclusive superior ao do cinema. E o filme foi realizado ao vivo, né? Uma representação teatral que foi filmada. Quer dizer, não está se comparando um filme com uma representação de teatro, mas são duas representações de teatro. Quer dizer, pelo filme nós tivemos uma ideia do nível da apresentação cênica na Inglaterra, e essa apresentação pode ser comparada à brasileira, e a brasileira não deixou muito a desejar. No caso do Balcão também, nós vimos que foi conseguido algo de impressionante no fator montagem.
E assim, por exemplo, quando eu falei, por exemplo, condições técnicas, não somente o trabalho, assim, os atores ou qualquer coisa assim, mas também o teatro, assim, como arquitetura, por exemplo. O teatro tradicional, digamos assim.
Como arquitetura?
Isso. Ele apresenta condições favoráveis a uma encenação, sem ser uma encenação nova, como foi o Balcão, né?
Sim.
Que mudou totalmente a estrutura do teatro, né? Mas a arquitetura do teatro tradicional.
Bem, eu acredito que precisaria mudar bastante.
Por quê?
A arquitetura para se possibilitar espetáculos modernos. Porque as peças atuais usam o espaço de uma forma totalmente diferente e, para isso, planejam salas de acordo com essa utilização, o que, no caso dos teatros brasileiros, não é feito. Mais das vezes, improvisa-se. Aproveita-se cinemas que vão ser destruídos, transforma-se em teatros. Algumas vezes esse aproveitamento é bastante feliz, no caso da Missa Leiga, com aquela fábrica de chocolate. Mas isso nem sempre ocorre. E a maior parte dos teatros que nós temos são teatros antigos, quer dizer, eles não oferecem essa condição.
E o teatro municipal, assim, você acha que é um teatro bom, digamos assim, para uma representação, ou mesmo para um espetáculo de música?
Bom, o teatro municipal funciona até um certo ponto, né? Como eles praticamente barram qualquer possibilidade de algo realmente novo, o teatro municipal tem funcionado sempre, porque os tipos de espetáculo que requeririam uma outra sala, um outro tipo de arquitetura, não tem oportunidade de serem encenados.
E do ponto de vista assim, da plateia, né, do pessoal que está assistindo, qual que é a diferença entre o teatro, da plateia do teatro municipal, para um teatro moderno, um teatro que se faça atualmente? Existe alguma diferença?
Você fala com relação a teatro peças,
isso,
teatro municipal, isso. Não concertos.
Não. Sim, no ambiente, né, no ambiente físico do teatro, né? Sim, o teatro como arquitetura ainda, se há uma diferença ou não entre o teatro municipal e os outros tipos de teatro que se faz atualmente?
Bom, é interessante notar que o teatro municipal é o único teatro de maiores dimensões que nós temos. Quer dizer, todo tipo de representação que requer um espaço maior e que seja destinado a um público mais numeroso, é obrigatório escolher esse teatro municipal porque nós não dispomos de outro. Quer dizer, a diferença básica é essa. As peças que são encenadas no teatro municipal, e são raras, são sempre peças estrangeiras e companhias famosíssimas, elas propiciam a oportunidade de serem assistidas ao mesmo tempo por um público enorme.
Agora, eu digo assim, por exemplo, na disposição dos lugares, por exemplo, há alguma diferença entre o tipo de teatro que é o teatro municipal e um outro teatro qualquer?
Bom, há os teatros em que as cadeiras são dispostas em volta do palco, ou como que jogadas, não muito ordenadamente, no caso do Cemitério dos Automóveis.
Isso teria um nome especial ou não?
Talvez tenha um nome técnico que eu desconheço.
E no teatro municipal, existe somente o lugar da plateia ou há outros lugares dentro do próprio teatro para se assistir?
Não, há frisas, camarotes, balcões, o foyer e a galeria.
E hoje,
teatro em cima.
Hoje em dia se costuma fazer teatro assim nesse estilo ou não?
Não, hoje em dia abandonou-se praticamente, né, esse tipo de construção.
Talvez haja um motivo, será que simplesmente porque é mais difícil de construir? Algum obstáculo, por exemplo, alguma restrição para quem está assistindo desses lugares assim, algum empecilho para assistir melhor, alguma coisa assim?
Em teatros grandes, acredito que não. Inclusive, há uma vantagem. Técnicos em acústica disseram que os melhores lugares do teatro municipal, acusticamente, não são os lugares da plateia. Pelo contrário, são os do balcão e do foyer. O balcão fica acima do balcão nobre. Então, o balcão nobre seria o primeiro andar. O balcão, o segundo, o foyer, o terceiro. Do segundo e do terceiro andares é que se tem as condições ideais de acústica, mas isso num recinto grande. Como os teatros que se constroem são pequenos, às vezes mínimos, acho que não haveria condições, simplesmente por esse fator, dimensão, de se fazer esse tipo de construção por balcões.
E o artista, assim, que trabalha em teatro, né? Ele tem uma fase assim, de preparação, né? Ele tem que ir até o teatro antes de começar a peça, tudo. Há algum lugar assim, especial para ele ficar? Ou não?
Bom, ele fica dentro nos camarins, né?
E você conhece, por exemplo, algum camarim ou não teve oportunidade?
Não, eu já tive oportunidade.
Então, você poderia dizer como é que é lá por dentro?
Bom, dos teatros que eu conheci, vi os camarins, por ocasião de concertos ou indo cumprimentar atores, o que eu vi foi um corredor estreitinho, com opção de portas. Quer dizer, o espaço sempre é muito pequeno.
E mais, há mais alguma coisa característica atrás, por exemplo, do lado de lá do teatro, não dá de cá, né? Atrás, por trás do palco?
Os bastidores? Bom, os bastidores têm a visão real de todos aqueles elementos que entraram na composição do espetáculo, né? E uma visão de como isso é assim, anárquico, você tem, dá uma impressão de bagunça e não aquela impressão organizada que nós temos da plateia.
Antigamente, era usado um recurso para evitar que os atores esquecessem o papel. Como era feito isso?
Bom, era feito através do chamado ponto. Um indivíduo que ficava em algum ponto próximo do palco, às vezes mesmo na frente, com uma proteção em cima. E ele então, na emergência de qualquer esquecimento, então, dava a dica.
E geralmente, quando assim, hoje em dia tá em moda fazer show musical, né, por exemplo, Betânia, Caetano. Quando há um grupo musical, onde é que eles ficam? Se lá atrás? Como é que é? Um grupo que acompanha um cantor, por exemplo, no teatro.
Bom, nos poucos espetáculos que eu vi, que apresentava também grupos musicais, esses grupos ficavam numa das partes laterais. Nunca atrás, mas do lado.
Mas há a possibilidade, por exemplo, deles serem escondidos, ou seja, e não perturbarem assim a visão, deixarem só o artista no palco, há a possibilidade de se cair em algum lugar?
Bom, principalmente no caso de um conjunto maior, no caso que eu me recordo agora, um violinista no telhado, o pequeno conjunto, ou mesmo orquestra, no caso de ser um conjunto maior, ficaria então um fosso existente entre a plateia e o palco, que no caso deveria ser mais elevado. Né?
Você falou em elementos da composição, né? Aqueles que compõem a peça teatral. Né? Você poderia dizer quais são esses elementos? Você falou em atores, né? Mas eu acredito que não seja somente os atores que entram para fazer uma peça, né, de teatro?
Não, naturalmente.
Além dos atores, quem que a gente pode? Quem que entra nessa composição do teatro? Uma peça teatral?
Creio que, em primeiro lugar, o que vem à mente é o cenário, porque o cenário coloca a peça e é a primeira coisa que aparece aos olhos do espectador. Ao se abrir a cortina, a primeira visão que se tem é do cenário. Em seguida, talvez, entre o elemento sonoro. Então, se no espetáculo há a presença de gravação ou mesmo de um conjunto ao vivo acompanhando, ele é notado a seguir. Outros recursos visuais, como slides, projeção de filmes mesmo, iluminação. Iluminação, a uma pessoa mais acostumada ao teatro, atinge de uma forma consciente também, assim, a uma primeira vista. Talvez a uma pessoa menos acostumada, só um efeito bastante exagerado de luz é que a faz notar que o fator iluminação é importante. Mas geralmente isso passa meio desapercebido ao público em geral. A pessoa mais acostumada a espetáculos já nota, já procura desde o início notar os efeitos de iluminação.
E na fase assim, preparatória da peça, né, antes de se fazer a peça, como é que os autores entram assim, nessa feitura, no caso da peça? Né? Como é que eles se combinam? Existe alguém que tem a função de orientar ou não?
Bom, eu acredito que a principal força de reunião desses atores seja o diretor, porque ele vai coordenar praticamente todos os elementos. Hoje em dia trabalha-se um tanto mais diversificadamente, quer dizer, cada responsável por setor é mais ou menos até um certo ponto. O diretor é mais ou menos até um certo ponto, autônomo dentro dele. O trabalho é de equipe, todos os elementos são discutidos em conjunto, mas há um responsável pelo setor iluminação. Ele deixa-se toda essa parte mais ou menos a cargo dele, e assim cada um dos diversos setores. Mas eu acredito que o principal seja o ensaio dos atores, né? Esses fatores todos são acompanhantes. E o ensaio dos atores está diretamente relacionado ao papel do diretor, que vai coordenar tudo isso e vai dar a sua feição à peça que ele pretende encenar.
Eu não sei como é que é esse trabalho de criação coletiva que o Celso Nunes está fazendo. Você teve a oportunidade de ver?
Ainda não vi.
Eu não imagino que possa ser. Será que é algum tipo de diferente direção?
Talvez um tipo em que os atores tenham uma liberdade maior do que a que tem numa encenação tradicional, em que o diretor dá uma linha geral ao ator. Claro que com os grandes atores essa linha funciona também de uma forma um pouco restrita, porque os grandes atores já têm a sua maneira própria de encarar cada papel. E na primeira leitura da peça, ao se iniciarem os ensaios, ele praticamente já tem a visão da linha que ele vai dar ao personagem. Linha que o diretor poderá talvez mudar, mais ou menos.
E no cinema, assim, o que se faz? Como é que se faz o cinema, o filme? Você sabe, você tem conhecimento?
Bom, o que eu sei é que ele é feito numa grande desordem de cronológica, digamos. E no cinema existe essa notável possibilidade da montagem que dá efeitos magníficos, né? No caso mesmo de filmes não comuns, como o ano passado em Mayabá, do René, nós vimos esse fator montagem aparecendo de uma forma assim bastante preponderante. Quer dizer, o responsável pela montagem era quase que um coautor daquele filme, porque ele imprimia um caráter muito forte ao seu trabalho.
E outros elementos assim, ali, paralelos, assim como no teatro, outros elementos também, além da pessoa que está encarregada da montagem, mesmo do diretor da pessoa, há outros elementos?
Sim, há alguns elementos comuns ao teatro, como no caso de se utilizar cenários artificiais, então, a feitura desses cenários. Um outro elemento que eu não citei no teatro, mas que existe também no cinema, o fator vestuário. No caso de haver dança ou outro tipo de movimentação, a coreografia. No cinema, o papel da música e da sonoplastia em geral também passa mais desapercebido, mas ele é importante também. As pessoas talvez não percebam conscientemente, mas inconscientemente elas sentem o clima que é criado através de uma música aflitiva, por exemplo, anunciante, no caso de um filme de suspense.
E o material usado assim, para fazer o filme? Como é que é?
O material que é a película?
Isso. Quem é que cuida dessa, da película do filme? Quando se faz? Existe algum aparelho especial para fazer rodar essa película? Alguém que cuida dessa parte específica ou não?
Bom, evidentemente tem todas as câmeras, né? Que atuam também sob a ordem do diretor. E no cinema, o aspecto, assim, basicamente diverso do teatro é o fator fotografia, que no cinema é de uma importância capital. Você tá... Metade da arte do filme está na fotografia, porque é a forma de captar a cena da realidade.
Tá bom, agora saindo um pouquinho do teatro, do cinema, existe um outro tipo também de representação que não é tão comum aqui em São Paulo, né? Ou, se é comum, é assim, um pouco internacional, um pouco sofisticado, é o circo. Eu não sei se você teve oportunidade de ver, por exemplo, um circo assim, típico, né? Em geral, a gente vê muito interior isso, né?
Sim.
Você pode dizer como é que é o circo pra gente?
Bom, isso eu vou ter que buscar nos idos tempos, no mais fundo da minha memória, porque circo que eu me recordo, eu fui apenas na infância e esporádicas vezes mais tarde. O que eu me lembro era um tipo de representação muito interessante. Quer dizer, eu, quando criança, apreciava bastante. E, recentemente, eu tive a oportunidade de viajar para o Nordeste e numa cidade de Alagoas, chamada Coqueiro Seco, nós vimos um circo que estava se apresentando lá, um circo de condições precaríssimas, eles não tinham nem lona para montar o circo. O circo não tinha teto, se chovesse não ia ter circo, não chove mesmo, não tem esse tipo de problema. Os bancos eram tábuas totalmente irregulares, tábuas fininhas, lá na tábua grossa. Não adianta nada fazer gesto que não vai aparecer na gravação, enfim. E essas tábuas muito mal pregadas, em situação bastante ameaçadora de segurança, e as condições materiais da representação eram bastante folclóricas, pela pobreza que apresentava, né? A partir do elemento pessoal, que o apresentador era ao mesmo tempo o empresário do circo, ao mesmo tempo era o palhaço e o acrobata.
Você disse que no teatro os atores trabalham tem um palco, certo? Improvisado não há um palco. E no circo, onde é que são feitas todas as...
Bom, o palco do circo é a arena, né?
E há, por exemplo, como no teatro municipal há diferença assim, de empresas em relação aos lugares, há no circo também ou não?
Alguns lugares acho que foi feita essa diferença de preço. Nos circos mais, assim, menos esnobados, né? Acredito que essa diferença não se faça. Mas quando há apresentação de circos estrangeiros em lugares como o ginásio de Ibirapuera, ou mesmo num circo montado, mas destinado a uma apresentação assim de maior gabarito, sempre se fazem em lugares de condições superiores, de visibilidade, conforto, e então o preço desses lugares é maior.
E o tipo de espetáculo que passa em circo? Qual que é a característica desse tipo de espetáculo? Você falou em alguns elementos, né, que trabalham em circo, que no caso da Lagoa lá é o medo, né?
Sim.
Que tipo de espetáculo que passa isso? Como é que é?
Bom, o circo é um espetáculo que procura atingir exatamente esse aspecto buscado por esse público burguês, né? O aspecto de diversão, através dos palhaços, mesmo animais que façam algumas proezas, e o fator aventura, que no caso faz parte da acrobacias e trapezistas. Eles têm um aspecto assim, mais ou menos heróico.
E existe alguma parte especial depois, assim, uma parte de aventura, de divertimento mesmo com o palhaço, no circo? Uma parte que conta uma historinha, existe? Não?
No circo?
É.
Geralmente no final.
É.
Nos espetáculos que eu vi, não havia, era simplesmente uma sequência de números, que entrava esse aspecto de diversão, aventura e habilidade, no caso de malabarista.
Entendi.